Bom, muito boa tarde a todos. Pedir-vos desculpa por este ligeiro atraso, mas de facto a audição anterior também se prolongou um pouco mais. Dar as boas-vindas aos representantes da KPMG, o Dr. Vítor Ribeirinho e o Dr. Mário Freire. Estamos aqui hoje, obviamente, naquilo que é o âmbito de discussão na especialidade da proposta de lei 374, abreviadamente designada por regime jurídico da supervisão de auditoria. Estão connosco o Sr. Deputado Virgílio Macedo, do Grupo Parlamentar do PSC, o Sr. Deputado Ivo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Cecília Mariel, do Grupo Parlamentar do CDS. Sugeria que fizessem uma intervenção inicial de 10 a 15 minutos, depois daríamos a palavra aos grupos parlamentares para poderem colocar questões e depois um período final também para poderem responder nesse sentido e, sem mais demoras, dava a palavra.
Muito obrigado, Doutora. Portanto, eu começaria, enfim, primeiro por dizer boa tarde, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, e na qualidade de responsável pela área de auditoria da KPMG, naturalmente que agradecer também a oportunidade que esta Comissão nos está a dar para partilhar convosco aquilo que são os pontos de vista que a KPMG tem relativamente a esta importante proposta de lei e que, obviamente, visa estabelecer o novo regime jurídico da supervisão da auditoria, que, obviamente, queremos que todos nós que seja e saia mais forte com todo este processo. Enfim, apresentou aqui o Dr. Mário Freire também para dizer que é o nosso diretor responsável pela área de práticas profissionais, portanto, o nosso departamento que trata este tipo de assuntos e que tem acompanhado bastante perto toda a reforma que tem vindo a acontecer ao longo destes últimos anos na União Europeia, da profissão de auditoria e do papel de supervisão dos auditores e, portanto, vai estar aqui também a contribuir com aquilo que tem sido a sua experiência ao longo destes últimos meses. Eu começaria em termos gerais por dizer o seguinte, portanto, há de facto aqui um conjunto de ideias-chave que nos parecem importantes realçar na transposição desta legislação comunitária e que eu dividiria aqui em três aspectos principais: objetivos, prioridades e desafios desta transposição e implementação dos regulamentos e da diretiva comunitária. Começando pelo primeiro, é importante de facto assegurar a consistência com a regulação europeia e as práticas comunitárias e, portanto, julgo eu que todos os países estão empenhados nesse princípio e, portanto, Portugal, naturalmente, do nosso ponto de vista, não pode correr o risco de ficar com custos de contexto, isto é, não pode ficar aqui com o risco de fazer transposições substancialmente diferentes daquelas que estão a acontecer e que ainda ontem aconteceram em Espanha, sob pena de facto de ficarmos todos numa situação, pelo menos, de não igualdade em relação a alguns dos Estados-membros. As opções legislativas conferidas pela Diretiva e Regulamento deverão então estar alinhadas com os outros países e, naturalmente, evitar estes ónus desnecessários para as nossas empresas, quer estejam com centros de decisão aqui em Portugal, quer façam parte de grupos económicos internacionais. O segundo aspecto importante, do nosso ponto de vista, e que é central nesta discussão para nós, é revisitar todo o aspecto relacionado com o governo das sociedades. Esta temática que está contemplada atualmente no Código das Sociedades Comerciais e que, do nosso ponto de vista, deverá carecer da necessidade de fazer o reposicionamento do auditor no sistema de supervisão, fazendo aqui alguma distinção entre aquilo que é, de facto, a função do auditor e a função do órgão de fiscalização e, finalmente, contribuir para um equilíbrio entre uma supervisão dos auditores balanceada e independente, mas que permita um efetivo incremento da qualidade da auditoria em benefício do interesse público da função, e é isso também, julgo eu, que todos queremos atingir com este objetivo. Clarificando estas premissivas essenciais que, do nosso ponto de vista, devem nortear esta reforma, vamos então, enfim, dar aqui alguns passos no sentido de discutir com os senhores deputadas e com os senhores deputados aquilo que são os aspectos principais desta transposição. Portanto, a proposta de lei, do nosso ponto de vista, é uma transposição parcial, e julgo que isso é relativamente pacífico, assegura, de facto, a execução parcial do regulamento do Parlamento Europeu, obviamente aqui com o tónico principal na área da supervisão, que é aquilo que efetivamente torna esta discussão também, do nosso ponto de vista, importante e interessante. É, portanto, necessário repensar este mecanismo de supervisão dos auditores e, obviamente, que daqui, do nosso ponto de vista, é absolutamente indispensável o restabelecimento da confiança não só dos auditores, como também dos supervisores dos auditores. Portanto, a necessidade de um verdadeiro órgão de supervisão independente, incluindo a independência dos próprios reguladores, é assim fundamental e nuclear, do nosso ponto de vista. A participação direta de reguladores e da ordem profissional tem necessariamente, obtém ou podem vir a ter potenciais conflitos de interesse, e esse é o aspecto também que já tratarei um bocadinho mais à frente, e mesmo apenas uma participação de reguladores, quando eles próprios possam estar de alguma forma envolvidos nos assuntos que estão sob a supervisão, poderá criar situações complexas de gerir do ponto de vista da percepção pública. E esse também é um ponto, obviamente, que interessará com certeza a todos os intervenientes, incluindo esta Comissão. Portanto, a bem da eficácia e independência da intervenção, neste caso do CNSA, que é o Conselho Nacional de Supervisão dos Auditores, que desempenha neste momento este papel, seria desejável que fosse efetivamente independente de qualquer das partes. Este é um princípio importante que nós gostávamos de deixar claro. Relativamente às atribuições de funções de supervisão a uma autoridade, nós consideramos que devem ser avaliadas numa dupla perspectiva. Por um lado, assegurar a eficiência e eficácia do sistema, como autoridade que disponha de meios e recursos para levar a efeito esta importante tarefa, intensificando a qualidade da auditoria, mas também, numa outra perspectiva, assegurar a necessidade de independência face a todos os stakeholders, evitando conflitos de interesse, conforme de resto é exigido na própria diretiva, no artigo 32º e 4º da diretiva, garantindo igualmente que o acesso, e outro ponto muito importante do nosso ponto de vista, o acesso à documentação sensível, como é o caso da informação contida nos dossiers de auditoria, protegido por segredo profissional, deverá apenas servir propósitos únicos da função de supervisão e não para qualquer outra função. E aqui, naturalmente, levantando um pouco o véu daquilo que pode potenciar um conflito de interesses nesta base. Posto isto, entendemos que estes requisitos que estão de resto previstos na diretiva, portanto não são factos novos, não são opinião, neste caso a nossa opinião, poderão, do nosso ponto de vista, não estar totalmente assegurados quando se atribui, ou poderá vir a atribuir, a função da supervisão à CMVM, embora, também é verdade, e essa é a nossa posição, se reconheça que há uma clara tentativa do legislador em criar alguma segregação de funções. Isto é, do nosso ponto de vista, o legislador não esqueceu esse ponto, isso é um ponto relevante, mas entendemos que há aspectos que devem e podem ser reforçados com vista a separar ou afastar esse eventual conflito. Portanto, nós, em relação à opção, enfim, que do nosso ponto de vista não garante que a única e exclusiva possibilidade de utilização da informação obtida junto dos auditores é para a função de supervisão dos auditores, entendemos que, de facto, nesse ponto em particular, aqui a proposta de lei pode e deve ser melhor nessa perspectiva. Nesta base, podemos então estar perante situações em que estes constrangimentos, e quando falo em constrangimentos, estes constrangimentos que potenciam, de facto, estes conflitos de interesse, possam até, no limite, provocar aquilo que eu chamaria bloqueios de acesso à informação, isto é, que o supervisionado possa, de alguma forma, estar condicionado na disponibilização da informação que, obviamente, tem e deve quedar durante o processo de supervisão. Entende-se também que a motivação da otimização dos recursos está subjacente a esta proposta de lei, parece-me também claro, mas, ainda assim, caso se entenda prosseguir com esta estratégia de atribuição à CMVM, entendemos que tem que ficar claro a necessidade de criar uma estrutura autónoma e independente, por um lado, com uma segregação efetiva de funções dentro do órgão, neste caso CMVM, e que, obviamente, permita desenvolver de forma eficiente e eficaz a sua ambição, sem prejuízo, como digo, de estar sobre a responsabilidade da CMVM. A este propósito, gostaria ainda também de partilhar aqui, nesta Comissão, aquilo que, de alguma forma, tem vindo a acontecer noutros mercados e particularmente, na Europa. Portanto, estes mesmos condicionalismos que estamos aqui hoje a partilhar e a identificar foram também discutidos quando se estava a discutir esta diretiva e regulamento. Portanto, isto não é uma situação que resulta agora de uma coisa nova. E, portanto, quando, enfim, esta possibilidade de atribuição desta supervisão foi concedida, ou possibilidade de conceder à ESMA, à Autoridade Europeia de Supervisão de Mercados, esta possibilidade, foi de facto perante estes condicionalismos que depois houve uma decisão de se criar um órgão específico e autónomo para esse efeito. Isto é, de chamar a atenção que é fundamental que nesta reflexão que há salutar que está a ser feita sobre a adoção desta proposta, é fundamental também daqui aproveitar um pouco da experiência daquilo que hoje já sabemos que se passou noutros fóruns. Em termos de funções desta nova estrutura a criar em Portugal e em obediência à transposição da legislação comunitária, importa também, obviamente, não poderíamos deixar de falar sobre isto, ponderar e clarificar a sua relação com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que obviamente é um órgão aqui fundamental neste processo. Designadamente sobre aqueles procedimentos que podem ou não ser delegados à Ordem e aqueles que, por força da diretiva, terão de ser necessariamente desenvolvidos pela nova estrutura. Também isto é muito claro, é factual e, portanto, é fundamental que isto aconteça. Também neste particular, portanto, na relação relativamente à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, especificamente falando sobre o registro dos auditores, há de facto aqui no horizonte, aparentemente, a proliferação de dois registros, um junto da Ordem e outro junto da CMVM, com as mesmas pessoas, ROCs e SROCs, portanto, Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, o que, enfim, à partida nos parece, de facto, uma duplicação de atos administrativos e, necessariamente, de custos subcarregados. Peço desculpa. E que, do nosso ponto de vista, poderão tornar, de facto, não só este procedimento oneroso, como também desajustado face a uma estratégia de simplificação e eliminação de custos de contexto. Estes custos, obviamente, enfim, poderão potencialmente ser ou vir a ser repercutidos nas empresas auditadas, o que naturalmente não é com certeza esse o princípio também que norteia esta proposta de lei. Voltando agora mais em concreto ao projeto em discussão, e desde logo, enfim, mais uma vez reforçando que estamos a falar de uma transposição parcial e não integral daquilo que é a diretiva, e isso também está claro, tem a ver com o conceito das EIPs, portanto, o famoso conceito das EIPs, portanto, entidades de interesse público, e que, enfim, tem aqui resultado num conjunto de dissertações à volta do conceito, porque em determinada altura, quando se começou a observar o número de EIPs em Portugal e começou-se a comparar com mercados como a Alemanha ou como o Reino Unido, chegámos à conclusão, enfim, que estávamos quase ao mesmo nível e, portanto, o que me parece resultar, claro, que há aqui necessidade também a este nível de primeiro percebermos em concreto em que medida é que estamos perante um conceito que é comum dentro do espaço da União Europeia. E, portanto, só para fechar e antes de ir depois para a parte final da minha intervenção inicial, ainda para dizer aqui que relativamente ao tema da fiscalização, de facto hoje tradicionalmente está contemplado no Código das Sociedades Comerciais o Conselho Fiscal ou o Fiscal Único para as Sociedades Anónimas, isto obviamente não afeta só as EIPs, mas também as suas subsidiárias e, portanto, é algo que mais à frente eu irei falar. Em relação à apreciação específica e, portanto, passando aqui à parte final da minha intervenção, portanto, primeiro, em relação aos comitês de auditoria, desde logo parece-me ficar claro a necessidade de, mais uma vez, adequar o atual texto relativo ao Código das Sociedades Comerciais sobre esta matéria em relação a este diploma, na medida em que podemos, mais uma vez, ter aqui um problema de perceber, então, qual é que se aplica, aplica-se este diploma ou aplica-se o Código das Sociedades Comerciais. Portanto, obviamente, parece-me lógico que neste contexto tem que se adequar o Código das Sociedades Comerciais atual àquilo que resultar destas disposições, sejam elas qual for, e de facto, em relação à diretiva, vem basicamente estabelecer para as EIPs dois modelos alternativos, que também em Portugal hoje, de alguma forma, já o podemos ver em alguns grupos económicos. De um lado, o critério monista, portanto, o modelo monista, em que o Comitê de Auditoria assegura a fiscalização e integra o Conselho de Administração, com presidentes, obviamente, diferentes, e o dualista em que o Comitê de Auditoria, peço desculpa, integra o Conselho Geral de Supervisão, cabendo esta última função de fiscalização. Bem, portanto, estes factos, do nosso ponto de vista, demonstram claramente a necessidade de se revisitar disposições do Código das Sociedades Comerciais, fazendo a tal revisão aprofundada que referindo há pouco. E, portanto, Em termos de mensagem relacionada com este ponto em particular, consideramos que é, de facto, esta uma oportunidade única para fazermos aqui uma reflexão sobre aquilo que são os modelos de fiscalização em Portugal, em termos alargados, aproveitando, de facto, esta também boa oportunidade para, enfim, numa matéria que já tem vários anos, voltarmos a repensar como é que queremos ver este tema tratado no futuro. Portanto, enfim, relativamente ao tema do auditor, é importante aqui também enfatizar a necessidade, como eu referi ainda há pouco, de dissociar aquilo que é o papel do auditor daquilo que é o papel do órgão de fiscalização. Desde há muito tempo há uma percepção errada do nosso ponto de vista de que o auditor, de facto, tem aqui um papel semelhante ao papel de fiscalizador, e a verdade é que o atual Código das Sociedades, na figura do fiscal único, acaba por trazer um bocadinho isso para cima da mesa, mas achamos, mais uma vez, que é uma oportunidade única para nós revisitarmos este tema. Segundo aspecto, peço desculpa, segundo aspecto importante tem a ver com os limiares para a exigência da auditoria. Obviamente que este é um aspecto, enfim, que é discutível, mas que ainda assim temos que enfatizar e temos que demonstrar a nossa preocupação pelo facto de que os aumentos que estão a ser propostos para os limiares a partir dos quais uma sociedade, neste caso uma sociedade por cotas, seja obrigada à auditoria, obviamente estão a ser aumentados de forma significativa. Isto, como tudo, tem vantagens e desvantagens. Do lado daquilo que, enfim, é a parte que nos compete opinar com maior propriedade, enfim, ficar aqui claro que em relação à atualização destes limiares ou ao aumento destes limiares, obviamente que muitas das empresas que hoje regularmente apresentam as suas contas auditadas, com todas as vantagens inerentes a esse facto, deixarão de o ter e, obviamente, temos que também refletir, e neste caso caberá, obviamente, em última instância, ao Parlamento essa reflexão, mas temos que refletir se esse resultado que necessariamente vamos ter com a adoção desta proposta de lei é um resultado que nós queremos ter ou não. E, portanto, isso é uma conclusão, é um facto, mas, mais uma vez, é uma decisão que, enfim, cabe, neste caso, ao Parlamento. Em relação ao conceito de EIP, obviamente é fundamental ponderar o conceito do EIP, limitá-lo aos requisitos mínimos previstos no regulamento comunitário, sob pena de agravarem, mais uma vez, custos de contexto, agravar os requisitos a diversas entidades no regime comunitário que não têm a qualificação da EIP, e julgo que aí, a esse nível, e sem prejuízo, obviamente, daquilo que é a função de interesse público da auditoria e que, obviamente, é fundamental na auditoria aos fundos de investimento, aos fundos de pensões, etc., etc., e isso, obviamente, não está em discussão. A questão é em que medida é que estas entidades, estes fundos, neste caso, fundos de pensões, fundos de investimento fechados, etc., devem ou não manter a qualificação de EIP e, nessa base, ter todas as consequências que isso implica à luz desta nova diretiva, nomeadamente ter um órgão de fiscalização, etc., etc. Portanto, aquilo que julgamos, mais uma vez, importante é não só reposicionar o conceito de EIP dentro da diretiva, como também, obviamente, tornar o mais possível, eliminar o mais possível os custos de contexto. Só os números que eu ainda referi há pouco, só para, enfim, provavelmente os seus deputados e as suas deputadas conhecem esta estatística, mas Portugal tinha 1.350 EIPs, o Reino Unido 1.850 e a Alemanha 1.500, portanto, de facto, isto ilustra claramente que há aqui alguma coisa que provavelmente não está bem. Para terminar, aqui alguns pontos que achamos, obviamente, que devem também merecer uma reflexão, porventura, no contexto até desta nova proposta, que são outras matérias que naturalmente estão contempladas na legislação comunitária e que não estão aqui referidas, nem estão aqui mencionadas nesta proposta de lei, e não posso deixar de falar aqui na rotação dos auditores. A rotação dos auditores, que achamos que é, de facto, uma ferramenta que visa incentivar a qualidade da auditoria e não o inverso, isso parece-me óbvio, mas também não podemos deixar de dizer que, neste capítulo, entendemos que uma rotação demasiada pode acelerar ou prejudicar aquilo que é o conhecimento da empresa e dos seus processos, podendo potenciar riscos. Nestes termos, e é importante também vermos aquilo que o regulamento nos diz, é que há um teto máximo de 20 anos, que nos parece, enfim, adequado, até porque está em linha também com aquilo que está a ser adotado progressivamente pelos vários Estados-membros, e, portanto, entendemos que deverá ponderar-se essa solução como efetivo período máximo de desenvolvimento de um auditor, sem prejuízo, obviamente, da sujeição a concursos regulares dentro deste período, bem como a rotação dos partners, ou seja, dos sócios responsáveis por cada uma destas auditorias, por um período, enfim, que eu diria neste momento é 7 anos, mas também um período que até pode ser inferior. Existem ainda outros aspectos, e aqui é um aspecto muito particular, e enfim, que estou à vontade também para partilhar aqui nesta comissão, porque já o fizemos noutros fóruns, que tem a ver com outras iniciativas legislativas, mas que necessariamente tem a ver aqui com o tema da rotação, e que reduzem, de facto, o período de rotação para 6 anos, que neste momento, enfim, aplica-se, por exemplo, aos fundos de investimento. Portanto, os fundos de investimento neste momento têm uma política definida pela CMVM que assenta na rotação obrigatória de 6 em 6 anos pelo auditor, e também, aqui neste caso, há ainda um aspecto importante que tem a ver aqui com uma incompatibilidade de que o auditor dos fundos não pode ser o mesmo auditor da casa-mãe onde a sociedade gestora dos fundos está. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, de uma forma muito simples, que um banco que tem uma sociedade gestora, por sua vez, gera fundos, o auditor do banco e da sociedade gestora não pode ser o auditor dos fundos. Isto, naturalmente, para nós, num contexto de auditoria, e aquilo que é desejável é que o auditor tenha sempre uma perspectiva global das operações e não que veja apenas sobre uma parte, poderá potenciar a existência de situações em que o auditor vê uma parte do problema, mas não vê outra parte do problema, que essa está a ser vista por outros. E, portanto, este é outro tema, os fundos de investimento, que vale a pena voltar a falar. Relativamente aos dois últimos pontos, os serviços não de auditoria, que também estão contemplados na diretiva, também aqui parece-nos a nós que é importante fazer aqui alguma adequação daquilo que seja a transposição para a nossa legislação face ao que está na diretiva. Portanto, efetivamente, a prestação de serviços adicionais aos de auditoria de forma excessiva, a par da sua suscetibilidade de remuneração de sócios, ficar dependente desses serviços é obviamente perigosa e pode, de facto, condicionar a independência, e isso é algo que nós temos que defender de uma forma vigorosa. No entanto, preocupa-nos a existência de uma interpretação demasiado restritiva daquilo que são serviços não de auditoria, porque, como nós sabemos, e dá só aqui alguns exemplos de serviços em que é exigida a intervenção do Revisor Oficial de Contas em Portugal, e que podem, neste conceito, vir a ser classificados como serviços não de auditoria, como, por exemplo, enfim, e aqui conhecem bem, Banco de Portugal, portanto, relatórios sobre os sistemas de controle interno dos bancos, relatórios sobre as imparidades dos bancos. Estes dois relatórios, que são, enfim, produzidos em períodos diferentes dos exercícios económicos, é exigida a intervenção do Revisor Oficial de Contas. Isto não pode deixar de ser considerado como um serviço de auditoria e não, ao contrário, ser considerado um serviço que não é de auditoria. Isto é uma exigência do Banco de Portugal, e muito bem, e que obviamente pode condicionar aquilo que estamos aqui a falar. Sustentabilidade, parecer sobre subsídios, parecer no relacionado com a recuperação de IVA no caso de créditos incobráveis. Ou seja, hoje uma sociedade só pode recuperar IVA sobre créditos incobráveis se tiver um parecer de um revisor oficial de contas. E agora estou mesmo a acabar, porque eu não quero abusar do meu tempo. Só uma última nota em termos de matéria fiscal. Como também sabemos, a diretiva é muito restritiva relativamente à prestação de serviços fiscais por parte do Revisor Oficial de Contas, de apoio fiscal por parte do Revisor Oficial de Contas. Aqui a única coisa que queremos chamar a atenção é que, mais uma vez, e se olharmos para a nossa realidade aqui em Portugal, o auditor é, perante a Lei Geral Tributária, responsável pelo cumprimento fiscal, hoje. E, portanto, nós não podemos é manter uma exigência que é legal e que eu não discuto, é aquilo que é a lei hoje, e depois, por outro lado, dizer, mas o Revisor Oficial de Contas não pode prestar esse tipo de serviços. Temos de ter aqui algum cuidado em ver em que medida é que temos aqui um conflito legislativo e que pode perigar aquilo que é o papel de cada um de nós. Bem, em síntese, e para acabar mesmo, portanto, para dizer que é para nós importante que este debate, não só no âmbito desta proposta de lei, mas também na transposição do remanescente da diretiva seja feita desta forma, de forma pública, aberta, que possamos todos os stakeholders poder participar nessa discussão. Achamos que é, enfim, de congratular e louvar a Comissão pela possibilidade de iniciar este debate público por esta proposta, neste caso. É verdade que temos que ter presente que a suscetibilidade de transpor parcialmente uma diretiva pode encerrar em si alguns riscos e, portanto, esse aspecto é um aspecto que é importante salvaguardar. É importante trazer para esta discussão a atualização e a discussão sobre o Código das Sociedades Comerciais, porque claramente temos aqui conflitos entre aquilo que hoje está disposto no Código das Sociedades Comerciais e o que está aqui, assegurar a óbvia articulação que tem que existir entre os diferentes reguladores, incluindo a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e obviamente garantir que no final do dia esta reforma vai obviamente reforçar e restabelecer a confiança no importante setor. Aí este debate e esta troca de impressões com a Comissão e com o Parlamento e com os stakeholders é para nós fundamental e, portanto, a KPMG estará sempre empenhada em continuar a contribuir de forma construtiva para esse debate. E agora ficaria à vossa disposição. Peço desculpa pelo...
Muito obrigada. Estamos aqui para ouvi-lo, embora estejamos, obviamente, com uma condicionante significativa de tempo e sem mais demoras, por isso também dava a palavra ao Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Boa tarde a todos, boa tarde aos seus representantes da KPMG. Penso que os seus representantes da KPMG já abordaram os temas que transversalmente as entidades têm sido ouvidas, têm feito chegar junto de nós. E, portanto, eu dava aí a enfatizar sobretudo três pontos. Paralelamente, existem muitos outros mais pequenos que também abordaram na vossa apresentação inicial, mas que gostaria que dessem mais alguma ênfase a estas três questões. Uma questão que tem sido muito trazida a este Parlamento e este grupo de trabalho relativamente a esta iniciativa legislativa tem a ver com a existência de eventual conflito de interesses quando pomos a entidade reguladora da auditoria ser a mesma que a entidade reguladora do mercado financeiro. Nós sabemos que até agora também a CMVM também já era a entidade reguladora das empresas cotadas. Obviamente que agora há aqui um espectro muito maior, ou seja, há um alargamento da base na qual a CMVM vai ter responsabilidades de supervisão. Também não está muito definido ainda como é que irá ser a inter-relação entre a CMVM e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas relativamente à supervisão das entidades que não sejam entidades de interesse público. Relativamente às entidades de interesse público, penso que os números apresentados pela KPMG traduzem um pouco aquilo que outros já vieram cá trazer, que é esta iniciativa alargou um pouco mais o conceito de entidades de interesse público em relação à diretiva e, portanto, existe um número mais significativo. Efetivamente, na vossa entender, existe efetivamente um problema de conflito de interesses efetivo ou potencial? Quando temos o regulador financeiro ser o mesmo que o regulador em termos de auditoria. A segunda questão tem a ver com o artigo 262. Sabemos que a dimensão média das empresas portuguesas é significativamente inferior à dimensão média das empresas europeias. Sabemos que, a ir para a frente, este aumento do artigo 262 punha-nos com limites substancialmente mais elevados que a média dos países europeus. Sabemos, por um lado, que o que está de base aqui seria uma eventual diminuição dos custos de contexto. E o que nos têm trazido as outras entidades é que, efetivamente, hoje um custo de auditoria não é comparável ao que eram uns anos quando havia os honorários devidamente mínimos, que eram uns tempos diferentes para os auditores. Agora são tempos muito mais concorrenciais e portanto, se calhar hoje essa questão do custo penso que não é muito relevante quando estamos, sobretudo, numa dimensão de empresas que tem alguma dimensão para o mercado português e que é importante manter esse rigor e essa fiabilidade das administrações financeiras, porque o que está aqui de base não é defesa de uma profissão, é defesa do interesse público, e quando os auditores, ao fim e ao cabo, nesse tipo de empresas que têm alguma relevância, são uma primeira peneira sobre as demonstrações financeiras dessa empresa, e que também tem reflexos positivos ao nível da fiabilidade das mesmas, ao nível de fiscal. Nós sabemos que no dia-a-dia depois os auditores têm uma particular preocupação relativamente ao cumprimento, aos alertas que são lançados às empresas, no caso de haver algum procedimento menos apropriado, e portanto, entre custo e benefício, eu gostaria que nos dissessem se partilham exatamente a mesma opinião que as outras entidades, de que não será relevante e não será útil esta alteração dos 262. Outra questão e a última questão que lhes queria colocar é relativamente ao regime sancionatório. O regime sancionatório que está previsto nesta iniciativa legislativa equipara um pouco o seu regime ao regime do Código de Valores Mobiliários. Ou seja, e está-se a equiparar, em termos de penalização, está-se a equiparar as duas funções, a de supervisor financeiro e supervisor de auditoria. Também nos tem sido transmitido que, dada as características do trabalho dos próprios revisores, dada a dimensão das empresas que são auditadas, até porque este regime sancionatório é aplicado não só aos entidades de interesse público como todas as outras, dada a dimensão das empresas, se não existe ou não uma desproporcionalidade entre o regime sancionatório e o que está de base. Sendo certo que terá que haver sempre aqui e aí eu penso que todos estamos de acordo, terá que haver aqui um regime forte de sanção a quem não cumprir com o normativo, mas que também deve ser proporcional, sob pena de estarmos aqui a aplicar uma sanção completamente desproporcional. Obviamente que a CMVM veio aqui dizer que as coimas é um dos aspectos que até chegar lá há outras possibilidades de sancionar os revisores, os auditores, mas também existe nas outras entidades, é exatamente igual. E portanto, eu gostaria de que também aprofundassem um pouco a vossa opinião relativamente à adequação destes montantes versus a dimensão das empresas, o que pode estar de base a um procedimento menos apropriado do auditor ou revisor. Nós sabemos que nos últimos anos o CNSA tem aplicado muitas vezes sanções que são pouco compreensíveis em termos de dureza, perante algum facto que foi menos bem tratado pelos revisores, porque depois há uma questão de custo-benefício, não é? Há uma questão de proporcionalidade do ilícito, não é? Ou do incumprimento normativo, mas penso que, sem abdicarmos de um regime forte, sancionatório, dissuasor, acho que deve haver uma certa proporcionalidade e obviamente acho que é defensável por todos, e gostaria de ouvir a opinião da KPMG. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar também o Dr. Vítor Ribeirinho e o Dr. Mário Ferreiro, da KPMG. Penso que a exposição que fizeram foi bastante exaustiva sobre os pontos concretos. De facto, é importante que não fiquem aqui com Portugal com custos de contexto relativamente a esta diretiva, portanto, na sua transposição. E depois há aqui algumas questões que também já foram abordadas, que têm sido também abordadas por outras entidades e que, de facto, julgo que nesta fase convém realçar. Uma, portanto, a conflitualidade com o Código das Sociedades Comerciais, a questão também do conflito de interesses, por ser a CMVM a regular unicamente esta área, e de não, pronto, ser uma situação que conflitua com a ordem, e portanto haver aqui essa ligação. A questão dos limites e a limitação de entidades que recebem dinheiros públicos, portanto é feita essa alteração aos limites, fazendo aqui uma redução das entidades que serão objeto de auditoria. E aqui também colocaria uma questão, uma vez que isso também ressaltou de uma audição anterior, que é qual é o impacto desta situação em termos do mercado de trabalho ao nível dos auditores e das entidades. Porque, pronto, qual é o impacto real, se conseguem medir isto, pronto, em valor, mas sobretudo em termos de colaboradores e sobretudo em termos de mercado de trabalho. Portanto, genericamente, e depois de feitas quer a exposição bastante exaustiva, quer também algumas perguntas, também para não estar aqui a repetir perguntas, seriam estas que lhe colocaria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim sendo, eu passaria novamente a palavra para que possam responder às questões que vos foram colocadas. E, obviamente, apesar de, por momentos, o Sr. Deputado ser ausentado, todo o registro da Comissão fica feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu vou procurar aqui responder algumas questões. Aqui o meu colega Mário Freire vai responder a outras. Primeiro, começando por uma que é comum também que o Sr. Deputado colocou agora, relativamente ao impacto que resulta ou que poderá resultar da manutenção deste aumento significativo dos limiares de elegibilidade para que uma sociedade possa vir a ser sujeita à auditoria. Sr. Deputado, não tenho números, como é evidente, não tenho os números, mas posso-lhe desde já adiantar o seguinte, como também que o Sr. Deputado do PSD referiu, o contexto do nosso tecido empresarial em Portugal assenta em pequenas e médias empresas e, de facto, há uma parte significativa dos clientes dos revisores oficiais de contas em Portugal que, de facto, assenta nesse tecido empresarial que estará, diria, muito perto ainda, uma parte desses clientes estará muito perto daquela franja atual, isto é, em alguns casos até andam ali a oscilar na fronteira de elegibilidade e não elegibilidade, que definitivamente os vai tirar deste processo, e eu, por exemplo, pergunto e coloco uma questão que responde também a uma inquietação que nós temos, que é hoje, quando uma instituição financeira quer conceder crédito a uma empresa em Portugal ou na Europa, o spread que é atribuído a essa empresa pode ser maior ou menor em função da existência de informação auditada ou não sobre essa empresa. Não percebi, desculpe. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante é em que medida é que a existência da auditoria hoje obrigatória face a uma perspectiva futura de não haver, em que medida vai alterar a qualidade da informação financeira que essas empresas vão passar a apresentar, e quer dizer, convenhamos que independentemente daquilo que possa ser o rigor de cada entidade, é necessariamente verdade que há uma deterioração perspectivada, isso não tenho a mínima dúvida. Terceiro aspecto em relação àquilo que mostrou a preocupação o Sr. Deputado do PSD, que é em que medida é que esta alteração poderia, de alguma forma, beneficiar as empresas, reduzindo hoje um custo que é fixo sobre o pagamento que tem que fazer ao revisor oficial de contas, e em que medida é que isso teria impacto para essas empresas. Infelizmente, para o nosso país, a solução não é essa, não é? Portanto, os custos que estamos a falar associados à auditoria de empresas desta dimensão, os custos associados, estou a responder algumas das suas questões, peço desculpa, Sr. Deputado, mas estou ainda no 262, portanto ainda veio a tempo. Mas estava eu a dizer que relativamente à questão que colocou, em que medida é que esta alteração dos parâmetros pode conduzir, por exemplo, a uma poupança relevante dos custos que hoje as empresas têm com os serviços de auditoria ou com o revisor oficial de contas, eu diria que infelizmente para o nosso país isso não passará por aí a solução, porque de facto, em alguns casos, é absolutamente irrelevante. Isto é, quando digo irrelevante, estamos a falar, de facto, de montantes muito baixos, de montantes que não traduzem ou não afetam ou não alteram aquilo que é a capacidade financeira das empresas e, por outro lado, estamos a falar de um conjunto de desvantagens que me parecem substancialmente maiores. Portanto, a nossa posição é, de facto, no sentido de, muito bem, estamos a fazer todos uma reflexão sobre estes temas, acho que podemos fazê-lo, e devemos fazê-lo, mas acho que devemos também ponderar em que medida é que queremos fazê-lo e por quanto é que queremos fazê-lo. Em relação ao impacto no mercado de trabalho, e com todo o respeito para todos os meus colegas de auditoria, obviamente quando estamos a falar em grandes sociedades de auditoria, os impactos que possam vir a resultar de perder um conjunto de clientes que também existem a estes níveis, obviamente poderá não ser muito significativo. Poderá não ser muito significativo, mas como digo, nós não fizemos nenhuma estimativa, mas com certeza representará umas dezenas de clientes que se vão perder. Nas outras sociedades, eu não tenho a mínima dúvida que podemos estar a falar, em alguns casos, da extinção da sociedade de revisores, porque não tenho dúvida nenhuma que temos muitas sociedades em Portugal que têm as suas equipas organizadas, enfim, que têm 10, 15 revisores, ou auditores, ou técnicos, que provavelmente a sua continuidade no futuro com esta alteração pode estar posta em causa, e eu acho que mais uma vez, enfim, se queremos que cada vez mais este processo seja um processo concorrencial, que seja um processo transparente, que improve, faça o incremento da qualidade, que devemos de facto também ponderar isso, porque seguramente a sua questão, Sr. Deputado, é absolutamente pertinente, porque vai ter um impacto. E particularmente, como digo, ao nível de sociedades com outra dimensão. Relativamente ao tema de conflito de interesses, Mário, enfim, a questão também acho que está pacífica e subjacente da minha intervenção inicial, mas já agora o Mário podia complementar, se fizer favor.
Enfim, o tema é interessante porque quando se coloca, nós provavelmente temos que contextualizar muito, um bocadinho no tempo, e às vezes ajuda a refletir um pouco a evolução que aconteceu em Portugal. A CMVM, de facto, tem autoridade sobre auditores, tem registro de auditores, atualmente, mas num contexto completamente diferente. Quando o Código do Mercado de Valores Mobiliários apareceu em 92, não havia nenhuma entidade pública e colocava-se a questão circunscrita às sociedades cotadas para cumprir com acordos da IOSCO, por exemplo, os princípios da IOSCO. E nessa configuração, a CMVM procedeu a um registro de um subconjunto de auditores, que neste momento 40 e tal, e é sobre eles que faz a supervisão estritamente no universo das sociedades cotadas, num contexto em que não havia ninguém. E, curiosamente, ao longo do tempo, com um protocolo, enfim, formal ou informal com a Ordem, que a Ordem fazia o controle de qualidade, reportava à CMVM e a CMVM, de alguma forma, intervinha quando havia necessidade, quando havia alguns aspectos mais, de natureza mais, enfim, mais séria, mais significativa. Entretanto, com esta diretiva, não com a que decorre da que estamos a discutir, mas com aquela que é original de 2006, colocou-se a questão de criar um organismo público. E houve vários cenários em debate em 2006, que deu origem ao Decreto-Lei de 2008, que constituiu o CNSA e constituiu uma alteração profunda ao regime de auditoria em Portugal. Ora, nessa configuração, discutiu-se bastante se a CMVM manteria ou não manteria. E, de alguma forma, a CMVM ficou, em termos efetivos, circunscrita a auditores estrangeiros cujo acesso fosse por reconhecimento do seu relatório de auditoria para uma sociedade estrangeira que viesse para o mercado português. E há, curiosamente, uma sociedade registada, é a KPMG Brasil, enfim, era num processo com o PT na altura, que segurou, na altura que era supostamente vir uma nova companhia brasileira cotada na Bolsa, e daí a questão da necessidade de uma autoridade, de uma entidade estrangeira poder ser reconhecido o seu relatório porque estava a auditar o país local. E ficou nesta parte circunscrita, porque de resto, na outra componente, ela fazia indiretamente pelo CNSA, e inclusive discutiu se não valia a pena cortar. Ora bem, a evolução que ocorreu na Europa, só para percebermos às vezes o potencial conflito de interesses, o que aconteceu na Europa, uma autoridade muito idêntica, a autoridade holandesa, é a autoridade de mercado que faz a supervisão dos auditores, nas EIPs, nas entidades de interesse público. Mas o que é que aconteceu na autoridade holandesa? Um bom decalque, que é um bom exemplo. Uma separação completa da área, em que não pode sequer partilhar informação com quem supervisiona as contas da mesma entidade. E porquê? Por uma razão simples, para proteger a qualidade da auditoria, neste sentido que vos vou passar a explicar, e é um pouco esta a gênese do debate internacional. Ora, A relação entre o auditor e o cliente, no acesso que tem à informação confidencial do cliente, e daí que seja um fator protegido, o dossiê da auditoria e a matéria que o auditor dispõe, se houver uma circunstância em que, de alguma forma, não pudesse estar à vontade para partilhar tudo, podendo eventualmente haver pequenas infrações ou algo, o que é que ia acontecer? Um bloqueio da informação de acesso ao próprio auditor. Ora, isso é o pior que podia acontecer em termos de qualidade da auditoria, que era o auditor ser sonegado com a informação. O risco que todos nós teríamos. Porquê? Porque sabendo que essa mera pequenina infração que ocorresse, que não é uma infração lesa à pátria, e daí a questão, vamos separar as duas áreas, tivesse nos dossiês da auditoria, ora, o supervisor vai lá fazer a supervisão sobre a qualidade do trabalho do auditor, vê estes elementos, pega nisso e avança com processos de contratação contra o cliente, por matéria que nada tem a ver nem com a qualidade da auditoria, nem com situações de lesa pátrica que pudesse pôr em causa a própria atividade ou de um banco ou de uma sociedade cotada. Ora, estas são as matérias de potencial conflito, de potencial risco, daquela questão que a diretiva protege, de que a informação na qual se tem acesso naquilo que é o dossiê da auditoria só pode ser exclusivamente para aferir se o trabalho do auditor está bem feito de acordo com as normas. Portanto, a função de supervisão da auditoria, e não para outros efeitos, seja eles fiscais, muito protegido, seja eles de outra natureza, sob pena exatamente deste risco que vos acabei de exprimir. Esse é o conflito nessa medida, quer dizer, não é um conflito no sentido clássico, agora a autoridade vai aqui fazer, enfim, tem aqui uma situação de cumplicidade. Não é nesse, é no sentido de, em abstrato, poder-se criar um cenário, um contexto, de criar dificuldades à própria qualidade da auditoria. E é nesta cadência que se discutiu a nível europeu a ESMA e o papel da ESMA, sem perigar ou sem retirar algum papel à ESMA, mas não como entidade central. E nos exemplos em que houve a evolução, onde a função está na autoridade de mercado, mas que se autonomiza. Agora, uma outra questão interessante, que às vezes ocorre, e todos nós sabemos em grandes organizações que isso ocorre, que é, se nós temos um departamento em que temos escassez de recursos, os recursos possam ser utilizados para outras funções, qual é que será, na gestão do dia-a-dia, a prioridade da alocação dos recursos? Aquilo que é imediato de reação. E aquilo que é imediato de reação, normalmente, numa autoridade, estou a pensar numa autoridade de mercado, a aprovação de prospectos, a supervisão dos mercados, etc. Ora bem, se houver um fluxo muito grande de aprovação de prospectos, os recursos são desviados para essa análise. Então, como é que nós temos a garantia de que, efetivamente, querendo um departamento a funcionar com recursos que sejam dedicados a esta área, não são, de repente, desviados para outra autoridade? Isto é o que, eventualmente, surge de potencial também aqui risco de poder-se dissipar uma atividade que é importante, num contexto de uma entidade que tem outras enfim, funções e que se desvia aos recursos. É um pouco estes os riscos que estão subjacentes, embora reconhecemos que este projeto de lei procura fazer essa segregação, tememos é que, efetivamente, a prosseguir-se, há necessidade de facto de limar e de afinar muito mais, tendo em conta estas preocupações que vos acabamos de transmitir.
Obrigado, Mário. Julgo que tinha ficado só uma questão para responder do Sr. Deputado, que tem a ver com a desproporção ou não das coimas que estão aqui previstas. Eu julgo que a sua pergunta quase que induz uma resposta lógica. Parece-me, obviamente, que estamos a falar de valores absolutamente desproporcionados. Mais uma vez, estamos a falar de atividades que são, obviamente, não comparáveis com estes valores que estamos aqui a falar. Naturalmente que estamos de acordo que tem que haver um processo sancionatório, tem que haver regras, naturalmente que sim, mas quer dizer, de uma forma simples e clara e objetiva, temos que revisitar estes montantes, porque estes montantes, obviamente, a não ser que queiramos, de facto, em alguns casos, enfim, fechar um conjunto de sociedades só com as coimas que lhes são atribuídas, até porque hoje eu não tive a oportunidade de ver a apresentação de ontem da CMVM, mas hoje já existem mecanismos de sanção sobre os auditores, nomeadamente, enfim, quando têm que devolver os honorários que cobraram, porque é uma sanção por si só, obviamente. Entendemos que pode também haver, de facto, esta evolução para aquilo que é o processo atual, mas obviamente que temos que ter a consciência de que a dimensão das sociedades de auditoria no nosso país não são, obviamente, minimamente aproximadas da natureza e da grandeza das coimas que estão aqui subjacentes. Portanto, de forma muito clara, esta é a nossa posição.
Muito bem, obrigadíssima. Foi uma exposição extensa e obviamente, com muitos aspectos a considerar. Boa parte deles coincidentes também com aquilo que tem sido o âmbito das exposições que aqui temos ouvido. E, portanto, queríamos agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade para também nos ajudarem a fazer de forma mais esclarecida este processo de discussão na especialidade desta proposta. Obrigadíssima.
Podemos só... Há um ponto. Relativamente ao Governo das Sociedades, que provavelmente... não está aqui e, infelizmente, não está debatido em lado em nenhuma intervenção. E o que está aqui é um pouco, pode ser suscetível de ser conflituante com aquilo que se pretende. Uma das importantes reformas desta diretiva é o modelo de fiscalização. Não é do auditor, é o modelo de fiscalização dentro do governance, a comissão de auditoria. Desde logo, há um aspecto muito importante que a diretiva preconiza que não está aqui e que não está no Código de Chatos Comerciais. Se repararem, a diretiva institui um comitê de auditoria dentro do órgão de fiscalização. E quando se faz os reportes, faz o reporte do comitê de auditoria para o órgão de fiscalização ou para o Conselho de Administração, quando ele está integrado no Conselho de Administração, o tal modelo monista. O que está aqui não aparenta isso, porque abstratamente diz reporte ao Conselho de Administração. Não funciona. Por outro lado, um aspecto muito importante é que quando se refere a aspectos de conflito de serviços que o auditor possa ter, eu chamo a atenção num aspecto muito crítico, que é o papel que é dado apenas em Portugal e não é dado em mais lado nenhum na Europa, a obrigação do ROC ser membro do Conselho Fiscal ou Fiscal Único. Mesmo em EIPs já sabemos que se retirou. E as subsidiárias das EIPs, que são centenas? E as subsidiárias de EIPs que possam estar localizadas fora de Portugal, que vão consolidar nessas entidades. Ora, este é um aspecto muito importante. Se não reparemos, em Itália, de onde vem esta gênese, o auditor saiu do Collegio Fiscale. Por causa disso, quando nós analisamos o artigo 420 do Código dos Estados Comerciais quanto aos deveres do órgão de fiscalização, percebemos lá que há serviços que possam ser incompatíveis neste atual enquadramento. E isto é um aspecto que, curiosamente, houve iniciativas recentes legislativas em que apontaram o auditor para um órgão de fiscalização, em contraciclo. E isto é importante debater, porque a proliferação destas iniciativas é que vai minando nós, auditores, o nosso papel, que de repente entramos numa armadilha de violação deste regime por força de um outro regime que nos impõe. Isto é uma importante reflexão, daí que quando nós dizemos que a adaptação é parcial, é porque há estas matérias que de repente é sobre os auditores e é sobre as empresas também, por causa da posição do órgão de fiscalização, que vai impactar isto tudo. E há diferentes proliferações legislativas que infelizmente não são centralizadas, não são debatidas e que condicionam, daí a nossa chamada de atenção, para que esta adaptação, transposição parcial, carece de facto de uma análise mais transversal. E é isso que tentaram suceder nos outros Estados-membros. É isso que queríamos, de alguma forma, dar o alerta a esta Comissão, que tem um importante papel nas mãos, congratular a iniciativa pelo debate, porque de facto é isto que pretendemos aportar contributos ao debate, mas não se extinga neste diploma. E este diploma tem estes aspectos de contradição, porque vão além da supervisão.
Muito bem. Obrigadíssima. Muito obrigado. Obrigada.